Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08, bom dia, sextou aqui na Gabriela FM, é. Bom dia pra você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos Altos, dos Distritos, todo o Sul e Extremo Sul da Bahia, a partir de agora, muito que bem informado, no ar, a metralhadora da informação. O oferecimento é todo especial, com Tintintas, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jau Autopeças, Planeta Doces, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Rede Meira de Supermercados. Breve mais, Dr. Fix, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. E do meu lado, dividindo a bancada dele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando no seu rádio, a partir de agora até as 8, tem Tropa de Elite, o palco da Chico e da em Francisco. Tempo carrancudo, sexta-feira, mas amanhã tem carnaval em Salvador, no Farol da Barra, seu Scarpita.
É, rapaz.
O bicho vai pegar, viu?
Achava que você deveria estar lá também, no Farol da Barra.
Eu não estou.
Lá no Farol.
Minha cabeça tá lá em Salvador.
Ai, 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 mas estamos aí, chegando para mais um Tropa de Elite nessa sexta-feira, hoje dia 17 de novembro, nos quatro cantos da nossa Bahia. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, nosso muito bom dia, está ouvindo a gente no aplicativo da Gabi, né, nos aplicativos de rádios online. A gente fica muito feliz com essa companhia de todas as manhãs. Nossa equipe já preparada, né, seu repórter, o time campeão, só o Tropa tem esse time aí de correspondentes trazendo as informações de todas as cidades da nossa região, onde chega aí o sinal da 102.9.
Eu se preparando em Uruçu com o locutor vereador, daqui a pouquinho, Matheus Santos. Em Itabuna, Manuel Messias também se preparando. Já em Camacan tem Paulo José, o amigo de Uca. Ainda tem Nath Almeida. E ainda tem ele para falar de futebol. A seleção decepcionou.
Edenildo Braga.
Edenildo Braga, vem aí.
São 6:11 na Bahia, 6:11. Já vamos dar aquela passadinha no painel da agência Climatempo para saber como é que vai ficar essa sexta-feira. Conta pra gente. Bom, nesse exato momento, céu parcialmente nublado, termômetros marcando 30 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, estrada Jorge Amado. 30 graus a temperatura e 20% é a probabilidade de chuva para hoje, sexta-feira. Tô vendo aqui, ó, sol com as nuvenzinhas, viu, seu repórter? A temperatura pode variar hoje, chegando, né, até os 32 graus. A gente tem registrado aí altas temperaturas, principalmente aqui no Nordeste, viu? Região Nordeste do Brasil, temperaturas altas. 6:12, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
De Elite. Morte a esclarecer sem indícios de crime. Um homem de 60 anos foi encontrado sem vida no bairro do Basílio, no fundo do cemitério.
Seu repórter, olha, nos bastidores da política, o Josias Gomes disse o seguinte, olha, Bebeto Calvão é madeira que cupim não dói. Declaração aí do deputado federal Josias Gomes e uma aproximação muito forte aí com o PT, né? O Bebeto Calvão, que é vice-prefeito. Nós temos também ainda aqui no nosso programa de hoje, trabalhadores da rede municipal rejeitam proposta do Poder Executivo. Pode ter uma greve aí da rede municipal de educação, viu, seu repórter? Tem mais.
E preste atenção, acionado pelo aplicativo Moto 99. E chegando no local, Banco da Vitória, foi surpreendido por um homem, esse elemento armado, O segundo elemento chegou no apoio e a moto foi tomada de assalto. Em seguida, fugiram sentido Ilhéus.
Olha, uma colisão destruiu a frente de um carro, deixou dois feridos aqui em Ilhéus. O Tropa traz todos os detalhes para você ligado com a gente.
Epeto 68 prende dois elementos por mandado de prisão. Um na Avenida Soares Lopes e o outro na Praça JJ Seabra. É no centro de Ilhéus.
Presidente do SINZEP, servidores do SAMU tiveram reunião com o secretário de saúde.
E policial da Bahia pode perder emprego por questionar a ida do ministro da Justiça, o Flávio Dino, a Maré, no Rio de Janeiro.
Olha, estudantes aqui do sul da Bahia desenvolvem biocosméticos à base de cacau. Você vai saber também essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14, 6:14. Olha, presta atenção, uma morte a esclarecer, sem indícios de crime. Esse fato ocorreu na rua Jasmim, número 68, no bairro do Basílio, no fundo do cemitério. A vítima, identificada como sendo Wilson Gonçalves dos Reis, ele tinha 60 anos, foi encontrado sem vida, e aí vai ser um quebra-cabeças para a equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. O filho de Wilson, de prenome também Wilson, observando que a porta estava fechada por dentro, no trinco, sem ostentar lesões corporais, o corpo do pai, né? Havendo notícias preliminares obtidas por familiares e amigos, no sentido de que o mesmo vinha doente, não se cuidava, era usuário de bebidas alcoólicas e recentemente sofreram uma queda e teve que fazer amputação de alguns dedos do pé. O levantamento cadavérico não evidenciado sem as lesões externas aparentes, sendo ainda informado pelo filho da vítima, o Wilson, né, que encontrou o corpo de seu pai caído no chão, ao lado da cama, tendo mesmo aberto a casa em busca de seu pai, né? Ele teve que abrir, quando não era visto desde a última segunda-feira, foi encontrada mesmo fechada por dentro, trinco, dando a entender que a vítima estava fechada por dentro e não acreditava que ninguém tivesse, ele disse que não acredita que alguém tivesse entrado na casa, para fazer o mal à vítima, ao pai dele. Então esse levantamento cadavérico foi realizado por prepostos do Departamento de Polícia Técnica e o fato encaminhado para a primeira delegacia territorial para o laudo de diligências para entender o que aconteceu lá,
coisa,
no bairro do Basílio.
Basílio!
Eu acredito numa morte natural aí. Os 60 anos, o Wilson Gonçalves dos Reis foi encontrado sem vida, eu imagino eu que...
Agora, o laudo aí é que vai confirmar,
né, seu repórter? Tem que investigar,
com certeza.
Daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, falando o que aconteceu no Banco da Vitória, acionado pelo aplicativo Moto 99. Quando chega no Banco da Vitória, foi surpreendido por um outro elemento armado. O segundo elemento chegou no apoio em uma outra moto e a moto 99 foi tomada de assalto. Fugiram os dois sentido Ilhéus.
Rapaz, imagina só, camarada trabalhando, levar o sustento para casa e a malandragem. metendo assalto. Deixa eu mandar um bom dia aqui para ele, já tá plugadinho com a gente, é Ricardo Moreno, já tá aí acompanhando Tropa de Elite e a galera mais que especial do Salão Corte Legal, Chico e Wagner, né, dando bom dia para a vida. Hoje eles foram vestidos com a camisa do Vitória, os dois, né? Virou farda hoje lá no Corte Legal, viu?
Que legal,
Chico, viu? E Wagner, eu acho que é em sua homenagem, viu, senhor repórter?
Parabéns aí para vocês por
Salão
estar
Corte Legal.
Estarem vestidos nas camisas do Vitória.
A farda hoje é a camisa do Vitória. Stanley, aquele abraço para você, viu? Seu repórter, deixa eu trazer uma notícia boa aqui. Olha, a vocação natural aqui do sul da Bahia para a produção cacaueira ganhou eco em projetos dos estudantes do segundo e terceiro ano do curso técnico em biotecnologia do Centro Técnico de Educação Profissional, o Médio Rio de Contas, lá em Piauí. Eles estão desenvolvendo pesquisas à base do cacau, fruto mundialmente conhecido, né, como matéria-prima do chocolate. E uma das novidades é o Bionat, é o nome dado a um desodorante natural produzido pelos alunos. Também na linha de biocosméticos, eles criaram um esfoliante e sabonete a partir do projeto Cocoa It's Face, nibs do cacau como alternativa para a produção do esfoliante natural. Parabéns aí, a gente vai ver os alunos aqui de Ilhéus, a turma de Uruçuca também premiada, agora a turma de Piauí, que legal, viu? Parabéns. 6h19, primeira passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral pra gente. Olha, ontem a gente falava sobre a questão da faixa elevada que parou, e aí a informação chegou, olha, Escarpita, e é necessário esperar 8 dias após a aplicação do concreto para poder preparar o acabamento. Então a gente está aí na expectativa de que já faça o outro lado, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para poder fazer o acabamento e a gente poder ter uma faixa elevada já concluída e evitar aquele engarrafamento que está acontecendo. E a falta de sinalização também. A mesma coisa que... porque os 8 dias daquela faixa lá do centro, ao lado do Perpétua Marques, já tem mais de 8 dias, né, seu repórter?
São vários
dias.
Então
acaba não batendo esses 8 dias em relação à duplicação da Ilhéus Olivença. Tudo bem, a de cá estamos marcando, está dentro do prazo de 8 dias. Mas a faixa elevada ali da praça... Tavares, a praça lá?
Praça
Osvaldo,
ao lado do muro do estádio Mário Pessoa.
Eu esqueço o nome daquela praça ali, seu irmão. Osvaldo Cruz, não, né? Misael Tavares. Rapaz, o chip às vezes fica falhando, viu? A memória, a idade tá chegando. Mas é aquela faixa ali do centro que a gente precisa concluir também, viu? Secretário Átila Dócio, vamos sair do ar-condicionado e tocar essas obras aí. Eu queria aproveitar também, já que tá falando de paralisação de obras, questão do canal do Malhado. Algo precisa ser feito. Algo que precisa. É mais um final do ano. Prejuízos já somam gigantesco para aqueles comerciantes ali da Lindolfo Collor, bairro do Malhado, canal a passos lentos. Eu acho que já ultrapassou esses passos lentos das tartarugas, senhor repórter. Ali
sendo paralisada, abandonada. Ontem eu passei no local lá olhando, meu
tá
Deus.
Tá feio do céu. Aquilo ali, rapaz.
E o prejuízo dos comerciantes dali,
enorme.
Daquela lateral ali, Isca.
Enorme, prejuízo enorme. A gente não vê assim uma comissão, né? A turma da prefeitura chega lá, passar a informação, o que é que tá acontecendo? Faltou dinheiro, deu erro no projeto. Ali era uma contrapartida do governo do estado. A prefeitura não tá dando a sua parte, o governo do estado acabou o dinheiro. A expectativa para o governador semana que vem inaugurar e entregar a policlínica. O governador Jerônimo Rodrigues estará em Ilhéus. E se nós tivermos a oportunidade, seu repórter, eu queria assumir esse compromisso aqui diante do nosso público ouvinte para a gente botar o gravador e questionar isso ao Jerônimo. Paralisação das obras do governo do estado. Por quê? Você topar esse desafio aí... né? Unidos somos mais fortes.
De repente nós vamos. Agora eu não estou tendo mais estômago de participar de entrevista coletiva, porque tem um festival de blogueiros e um festival de imprensa que surgiu. Eu imagino, fico a imaginar como é que todo mundo agora é imprensa. Bota um gravador, bota um telefone e aí entra nas entrevistas, esculhamba com as entrevistas. E eu não estou mais nesse tempo, mas nós vamos. Vamos tentar, viu? Fazer essa tentativa. É. Inclusive, está sendo questionado aí pelo sindicato Taboão Ilhéus. Ilhéus não, Ilhéus não tem nem sindicato mais. É a questão de... Ah, todo mundo agora é imprensa, todo mundo agora é... Entendeu? É o quarto poder. Bota o gravador, bota o telefone, entra nas entrevistas, entra nos convites que são feitos para a imprensa participar de determinados eventos. E está todo mundo questionando, inclusive os companheiros de Taboão questionando. Ilhéus está uma invasão, todo mundo tem DRT, mas ninguém tem a DRT. É? DRT,
tá difícil,
nós,
né,
sabemos quem tem a DRT. Mas temos de plantão aí, meu amigo, que tá, viu?
Então cresceu assustadoramente o número de imprensa. É, a imprensa, profissionais da imprensa.
Eu fico olhando no meu tempo para ingressar no rádio, meu amigo. Tinha um paredão chamado Evaldo Tabajara, que Deus o tenha em um bom lugar. O saudoso Edson Pereira, Cleófas Santos, Ivonete Vasconcelos e por aí vai. Mas eles estavam certos, tinha que ter a DRT para poder trabalhar, e não deixavam não, eu tive que correr, e fazer minha DRT, fazer o curso de radialista, para poder ter a DRT 1961. Pronto. Tem gente até que tentou, não conseguiu, e tira, ó... O cara pegou a DRT do saudoso Evaldo Tabajara e deu delegacia de polícia. Só que a viúva do Evaldo Tabajara, a Vilma, ela não levou adiante. Mas ela foi pra polícia, prestou a queixa. É, Vilma Lins.
Rapaz, que coisa.
O saudoso Evaldo Tabajara.
É, um profissional pegou o ADRT.
ADRT de Tabajara
usando
na mão.
Com a ADRT errada.
Na mão de um falso pastor evangélico.
Exercício ilegal.
Descoberto, né, por Messias de Holanda, o cara de catuta que descobriu.
Que coisa, viu? Olha, o ouvinte já tá aqui dizendo, ó, é Praça Misael Tavares, viu? Aí, rapaz, a força desse programa é incrível. Vamos no zap da moral, então, pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escapita, e bom dia, Marinho Santos. Que Deus continue abençoando vocês. Boa sexta-feira. O Malhado vai ser o cartão postal de Ilhéus. Tá feio, viu? É, o bairro do Malhado, o cartão postal do descaso. Então, vamos torcer aí para que consigamos chegar até o governador para questionar sobre essa questão do Malhado, viu? Olha, Escapita e Marinho Santos, bom dia, equipe Tropa de Elite. Sou Joaldo, ouvinte desse canal de informação maior da região, sem dúvida alguma. Gostaria de fazer uma denúncia, né? Tem a autoescola regional, está aplicando golpe aos alunos. O que é que está fazendo? Estão recebendo os valores para a formação de condutores e não prestaram serviço. É, inclusive, aqui em Ilhéus sumiram, eles não conseguem, não tem mais telefone. O que aconteceu? Era a Leninha, que era da autoescola regional, senhor repórter?
Da autoescola regional.
Tem que ter muito cuidado, a gente precisa procurar, né? Deixar um espaço aberto aqui, tentar um contato com. Diz que saíram lá do prédio sem avisar nada aqui em Ilhéus.
É Leninha.
Tentar esse contato com a Leninha, porque é uma autoescola, inclusive, que tem muitos anos, né, seu repórter?
Muitos e muitos anos.
O Joaldo tá aqui pedindo esse socorro e fazendo, né, esse apelo aqui ao programa. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Estou hoje. Um ótimo dia para todos. Bom final de semana. A você, ao Marinho Santos, a todos os ouvintes da Gabriela FM, aqui é Ariel da região do Santo Antônio. Ariel fez aniversário, rapaz, e não guardou um pedaço de bolo pra gente, viu?
Santo Antônio. Ariel, deixa o pedaço do meu bolo e o pedaço do bolo do Robertinho Scarpita, ó, deixa na mão de Zé do Bar, ele vai guardar pra gente, vai entregar, aí ele vai já entrega pro irmão dele.
É
o homem da ração.
Bom dia, amigos do Tropa, que é Ramilson de Olivença. Olha, esses vereadores de Ilhéus e o prefeito estão decepcionando a gente. Vamos acordar, meu povo, que ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. O pessoal tem falado tanto, mas eu... Na semana passada, né, o ouvinte me parou e disse, olha, eu acompanho o programa de vocês. Eu gosto quando você fala sobre a questão da venda de votos, Scarpita, que é uma coisa que a gente precisa combater. Eu acho muito interessante quando você fala sobre o voto, porque você vende seu voto, quando você vende seu voto, você não tem compromisso com nada, né? Porque imagina só, você vende seu voto naquele momento e não pode cobrar, porque você vendeu. Então quem vendeu nada pode cobrar, quem comprou nada deve, é simples assim. A nossa querida Thaís do Alto Nossa Senhora da Vitória tá ligada com a gente, dando um bom dia também, um ótimo final de semana para você, viu, Thaís? Obrigado pelo carinho da sintonia. Mario Santos Escarpita, programa líder de audiência, manda alô aí pro Retiro, Clóvis Cunha, né? A Praça é Misael Tavares, valeu, Clóvis Cunha. Bete lá do Sol e Mar também ligado com a gente, beijo enorme. Tá pedindo pra mandar um alô aqui pra Lúcia lá do Basílio, Maria da Paz, Mirete Marília, Lourdes do Nossa Senhora da Vitória, Fábio de Maria Jap, bom dia, bom dia. Ligado com a gente, Silvio Ribeira das Pedras, aquele abraço pra você, Alex. Alex Motorista, alô Alex, aquele abraço para você, meu amigo. O Gilson, né, seu repórter? O Gilson também, ele é motorista da Prefeitura de Léo, fica com ciúme, ele disse, você só dou moral pro Alex. Alex, Alex Motorista, mandar um abraço pro Gilson. Ontem a gente estava na feirinha do Guanabara. Marinês, um beijo enorme para você, a Marinês, que é lá do Itariri. Um abraço para você. Olha, tem denúncia aqui. Sou morador de Maria Jape, não quero ser identificado. Peço a vocês que avisem as autoridades. Dia de sábado e domingo, né, para fazer rondas, pois estão muitos menores lá praticando racha perto e lá do distrito, correndo o risco de atropelar algumas pessoas. Fazendo racha. É de moto isso aí ou não? O pessoal tá aqui pedindo socorro. Esse racha é de motocarro. Confirma pra gente no WhatsApp aí. Maria Jap 70. 70, comando da 70 aí. Reforçar a equipe que faz a ronda nos distritos, viu, seu repórter? Maria Jap, imagina só, colocando em risco. Ontem eu vi o vídeo do acidente lá de Itabuna, que absurdo, viu? A informação já chegou aqui. Moto, racha de moto lá em Maria Jap, final de semana. Causando preocupação aos moradores aí. Você viu o vídeo, né? A mulher, motorista irresponsável na faixa de pedestre e a vítima morreu no local, seu repórter.
É triste que triste. Ele vazou e até agora ninguém conseguiu prender esse elemento. Olha, avisando ao Valdisson, é o mesmo 7 aí do Alto do Coqueiro. Alô, 7, olha a rabada de Danacá. Na Praça Cairu vai ser na terça-feira, viu? A rabada. E vai ser logo depois do programa Tropa de Elite.
Tá confirmado,
a
viu, Sérgio?
Rabada confirmada. Na cá vai botar a rabada na mesa.
Ai, ai.
E o Eri da Ração vai guardar o bolo que vem lá do Santo Antônio, do Ariel, Distrito de Santo Antônio. O Eri, que é irmão do Zé do Bar. Aquele abraço. Beleza. Pra vocês, viu?
Matheus Santos chegando. Primeiro giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, sextou, final de semana, né? E eu tô aqui para convidar você para o segundo sarau da EJA, Colégio CEMU, Identidade e Empoderamento Negro. Acontecerá segunda-feira, dia 20 de novembro, às 18 horas, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos. Então, todo mundo tá convidado. A Comissão do Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande, que conduziu as festividades nos dias 29 e 30 de setembro, compartilhou na última segunda-feira, dia 13 de novembro, o relatório de resultados da sexta edição do evento que ocorreu na prestigiada pousada, né, em Serra Grande. O encontro contou com a presença das talentosas chefes Deia Lopes e Cris Rosa, assim como membros da equipe, entre eles Luiz Belfort, Breno Pessoa e Tami. Ilustres empresários abrilhantaram o evento, incluindo Cláudia Damasceno. Com presença honrosa do prefeito Moacir Leite Júnior, da ilustre presidente da Câmara Magnólia Barreto, da diretora de meio ambiente Cláudia Cruz e do diretor de turismo Nery Góes, o prefeito Moacir Leite, que participou ativamente nos dias do evento, expressou calorosos elogios à competente organização, declarando: parabenizamos a equipe pela execução impecável. Agora é hora de planejar com antecedência a sétima edição do festival para que possamos fortalecer ainda mais nossa colaboração com todos vocês, disse Moacir Leite. E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Natal Show. Compre no comércio de Uruçuca e no comércio de Serra Grande e concorra a mais de 50 prêmios e uma moto zero quilômetro. Uma realização Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe, apoio Prefeitura de Uruçuca e nossa queridíssima presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, os nossos correspondentes. Um excelente final de semana e até segunda. Tchau, obrigado.
Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente se encontra na segunda. Um abraço, Matheus Santos, trazendo notícias. Olha, Itacaré também está preparando uma grande festa para o Dia da Consciência Negra. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem informações chegando aqui no Tropa de Elite. Vamos falar de política. Essa aproximação aí, Bebeto Galvão e PT. Será que surge aí um racha, seu repórter? O deputado federal Josias Gomes, ele que tem um prestígio grande junto ao governo federal também, e o Bebeto que faz parte do Conselho da República. Seria uma sinalização aí, seu repórter? Hein? Você acredita?
Vai bater de frente com o prefeito Mário Alexandre, que também tem,
o Mário tem o nome dele tem guardado. Um prestígio, né? O Mário tá com esse nome guardado a sete chaves.
Tá guardado e quem tá andando lado a lado com o prefeito Mário Alexandre é o ex-vereador, advogado, trabalhista, o doutor
Marcos Flávio.
Marcos Flávio, matou a charada.
O que você traz na volta aí?
Eu trago dizendo que o cara acionou o aplicativo Moto 99 e a moto veio até o Banco da Vitória. Chegando no Banco da Vitória, o coitado do motoboy foi surpreendido. Já estava um outro elemento também armado, o segundo elemento chegou no apoio e a moto foi tomada de assalto e os dois elementos fugiram sentido Ilhéus.
Eu trago essa notícia: trabalhadores da rede municipal de Ilhéus rejeitam proposta do executivo. Sai daí não, bom dia pra todo mundo, viu?
Novembro, mês da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vença o preconceito. Homem de verdade tem atitude e se cuida também. Novembro, na Gabriela, tá tudo azul.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:47. 6:47, quem nos dá a honra de estar ouvindo Tropa de Elite neste exato momento no Centro de Assistência Renal é o ex-vereador, competente vereador de Itabuna, teve um mandato brilhante, o doutor João Otávio. Está na Copa, lá no Centro de Assistência Renal, com Otacília, com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. Um abraço.
O cafezinho mais gostoso do Centro, dia, né, de Assistência Renal é a Otacília que faz, né?
É a Otacília fazendo café e batendo papo, aquele papo saudável.
Tem aquele caldinho também nas festas juninas que ela faz, né?
O caldinho
da Otacília.
Diferenciado. Vai ter esse ano, viu, Scarpe?
Ano que vem, 2024.
Ao final do ano, agora vai estar com
confraternização. Sim, aquele caldinho bacana, né?
Aí nós vamos participar, né? Somos convidados.
Verdade.
Do doutor João Otávio.
Conta pra gente essa situação, trabalhador 99, a moto, seu repórter.
A vítima foi Hamilton Valente Lima. Na hora ele ficou medroso. Banco da Vitória, 3-8 na mão, cara vagabundo. Olha, ele solicitou a corrida no Moto 99, Banco da Vitória. Aí o rapaz foi, o Hamilton Valente Lima veio até o banco com a moto de placa policial PKT 1313, uma Fan 160 de cor vermelha. Chegando no local, ele foi surpreendido por um homem. O homem estava armado e no qual roubou, tomou de assalto a moto, e o mesmo, ele disse ainda que o segundo elemento chegou para dar apoio em uma outra moto e aí roubou a moto, evadiram-se sentido a cidade de Ilhéus. um dos elementos estava trajando camisa na cor preta e o outro de casaco na cor verde. Ele foi até a polícia, prestou a queixa no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e solicitou as devidas providências. Quem tá ligado no Tropa de Elite é o Sérgio. Entrada da Lagoa Encantada no Joia do Atlântico. O Sérgio no ponto legal, aniversariante do dia de hoje.
Aniversário, Sérgio. Sérgio.
É ponto legal, aquele
aquela
abraço.
Aquela cerveja gelada ali no litoral norte, viu, senhor repórter?
Antes ele era do Vilela, agora tá agora, lá na entrada da Lagoa Encantada, no Joia do Atlântico. Aquele abraço e parabéns.
Quem gosta.
E parabéns pra você, viu?
Quem gosta da cerveja gelada, lugar certo aí no norte, viu, Sérgio? Um abraço pra você. Vamos convocar ele, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vamos chamar, chama. Chama, Edson, menino! Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Mario Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós já estamos chegando com as informações esportivas. Decepção. Mais uma vez, a seleção brasileira entrou em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo e acabou perdendo de virada para a Colômbia, placar de 2-1. O Brasil começou bem, fez o gol, mas em seguida se atrapalhou e as mudanças do treinador fez com que o time caísse de produção, sobretudo na segunda etapa. Levou a virada e a decepção do torcedor brasileiro, a desconfiança nesta geração. O técnico Fernando Diniz tem agora um compromisso difícil na próxima semana diante da equipe da Argentina. O jogo vai acontecer no Maracanã. Final de jogo, Colômbia 2, Brasil 1. O Chile empatou com o Paraguai em 0-0. A equipe da Venezuela empatou com o Equador também 0-0. Já a Bolívia venceu a equipe do Peru, placar de 2-0. Quem também decepcionou foi a Argentina, que perdeu em casa para a seleção uruguaia, placar de 2-0. A classificação: Argentina primeiro com 12, em segundo Uruguai com 10, terceiro Colômbia com 9, quarto Venezuela com 8, Brasil é o quinto colocado, 7 pontos ganhos. O Equador vem em sexto lugar com 5, mesma pontuação de Paraguai e Chile. A Bolívia tem 3 pontos em nono lugar. Em último lugar, o Peru, apenas um ponto conquistado até aqui. Os próximos jogos, terça-feira, Uruguai e Bolívia, Equador e Chile, Peru e Venezuela, Brasil e Argentina, jogo no Maracanã. Na competição Série A, teremos apenas um jogo neste sábado, jogo isolado para complementar a rodada. Teremos o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza lutando na parte de cima e o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Já na Série B, teremos às 17 horas Vila Nova e Ceará, Criciúma e Botafogo, Mirassol e Atlético de Goiás, Juventude e Ponte Preta. E um jogão de bola que vai ser o jogo da entrega do troféu ao campeão, o Vitória enfrenta o Sport Clube Recife. Barradão com festa para o torcedor rubro-negro, campeão da Série B. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, a primeira partida da final acontece neste domingo, na Terra do Descobrimento. Porto Seguro vai receber a seleção de Itamaraju. O jogo final vai acontecer domingo que vem, em Itamaraju, também no extremo sul da Bahia. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Edenildo Braga. Deixa eu mandar um abração para ele, ex-vereador da cidade do Sul, campeão, né, seu repórter? Nosso querido Eri Guimarães, aquele abraço. Curtindo a gente aí no Banco do Pedro.
Eri Guimarães,
o homem tá voltando, viu, rapaz? São 5h53 na Bahia. 5h53, não vá se atrasar. Segunda tem mais.
Bola dentro.
Bom dia, turma do transporte escolar, galera que vai dando aquela caminhadinha gostosa e com esse tempo, mesmo tempo carrancudo, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
O programa número 1 do povão, tem que ter o povão no ar. Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Robertinho Capita, bom dia, Mário Santos.
Bom dia, Balaio.
Gabriela FM. Veja bem, eu acabei de ouvir você falando em relação a o canal, a cobertura do canal do Malhado, mas a comunidade esperou bastante por esse governo péssimo que se encontra aqui no estado da Bahia, principalmente esse prefeito. A comunidade se reuniu e tirou toda a proteção que estava ao lado do canal. Aí, nesse momento, começou a melhorar a situação do comércio daqueles comerciantes ali do bairro do Malhado. Parabéns ao povo que acordou pra vida. Fala alguma coisa aí, tropa de elite.
É, Balai, o povo meteu a mão e tirou.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Sérgio Scarpita.
Bom dia.
É, olha só, eu já falei algumas vezes aí com vocês em relação a aqueles terrenos ali, vindo ali do Cururu pra cá. Estão sendo cercados ali vários terrenos, entendeu? E, inclusive, Scarpita, você que mora aqui pra Zona Sul, que passa ali do lado da pousada Morro dos Navegantes, tem um terreno ali que já foi cercado já tem tempo. E fica ali próximo àquelas pedras ali, de frente à pousada Morro dos Navegantes, simplesmente cercaram ali aquele terreno, não sei se alguém da pousada ali. Mas assim, a prefeitura não tem uma providência, entendeu? Não faz nada, simplesmente as pessoas cercam e fica por isso mesmo. Daqui a pouco nós não vamos ter mais acesso ali às praias, entendeu? Porque estão fechando tudo, estão...
Bem lembrado. Bem lembrado.
É um absurdo aí. Muito obrigado aí.
Fiscalização. Um abraço para você, nosso ouvinte. Valeu. Fiscalização. Tem que ter.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Meus amigos, a comunidade lá do Acuípe de Baixo 2, juntamente com o pessoal da Associação de Pequenos Produtores... E todos os moradores da comunidade lá em cima, depois de tanto esperar a máquina da prefeitura, que está quebrada lá na região do Acuípe do Meio, sem previsão de conserto, o pessoal resolveu que amanhã, no sábado, vai realizar um pequeno conserto na estrada, na mão grande mesmo, com enxada, com cavador, com carrinho de mão, para que o ônibus que serve a comunidade do Acuípe de Baixo 2 possa subir, que já faz muito tempo que a comunidade está sem ônibus. Então amanhã, durante o dia todo, todos os moradores vão se reunir para poder fazer esse conserto na estrada, entendeu? Porque a máquina da prefeitura está sem previsão de conserto há não sei quantos dias no Acuípe do Meio.
Absurdo isso aí.
Muito obrigado a todos, bom dia.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, meninos da Tropa de Elite.
Bom dia.
Aqui de São Baituba. Quero pedir ajuda de vocês para chamar a atenção aí da prefeitura. Eu não sei quem é que... Mandei na iluminação pública. Na Vila Operária não tem lâmpada. É tudo no escuro. Para a gente sair ali tem que ser com um celular na mão ou uma lâmpada. É escuro em tempo de a gente pisar numa cobra ou em alguma coisa outra qualquer, porque não tem iluminação. E a gente paga a iluminação pública. Quem paga somos nós, não é a prefeitura. E a gente paga uma coisa que a gente não tem. E não é só na Vila Operária, não. É em várias outras ruas também. Está sem lâmpada, totalmente no escuro. Fazendo muito perigo isso.
Bem lembrado.
Por favor, vai dar essa ajudinha pra gente. Um bom dia pra vocês.
Bom dia a todos aí, Vila Operária. Pedir ajuda do Gessé, né, senhor repórter? Setor de iluminação aí.
É, agora, o Gessé pede o apoio do Axé.
É, o Axé. Agora, o Axé do Acarajé, Sabor da Bahia. Também. Manda um abraço ali em frente a Elcio. O buraco taparam, viu? Fiquei feliz aí, rapaz.
Taparam a Avenida Baitaba, mas quando chega agora na Pedal Bike, o buraco do Jairo agora.
Rapaz.
O buraco do Jairo da Pedal Bike abriu um buraco e tava vazando muita água. Amanhã cedo hoje, 4 da manhã, meu passei Deus por lá, meu céu, amigo. Viu?
Agora, esse buraco ali da Avenida Itabuna, em frente a Alto Mecânica Elcio, inclusive mandar um abraço. O Elcio está participando do mais um, né? Mais um, aprendendo mais, seu repórter, um congresso lá em Salvador. É, a gente precisa resolver o problema, viu, secretário? Agora do buraco ali em frente ao posto de saúde da Princesa Isabel. Aquilo ali, ontem, com chuva mesmo, um cara de carro caiu. Uma metade de uma cadeira cabe dentro do buraco, seu repórter.
Porque ninguém vê aquele buraco. O buraco está cheio de água, quando junta com o asfalto, o motorista vem de lá para cá, pensa que é o asfalto também.
Princesa
mas não,
Isabel pedindo socorro. A Nath Almeida está no ponto, seu repórter. O presidente da PPI APLB, que também é o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Osmar Nogueira Júnior, nosso querido Nino, Está pedindo para avisar que hoje, né, sexta-feira, tem audiência pública na Câmara de Vereadores. O Conselho Municipal de Educação realizará essa audiência pública hoje, sexta-feira, logo mais às 8h30 na Câmara de Vereadores, em pauta as diretrizes gerais para a educação especial com base na perspectiva da educação inclusiva. O convite é aberto à comunidade escolar e à sociedade geral. É um assunto importante, a gente tem denunciado aqui, né, pais responsáveis por crianças que necessitam dessa educação especial e que não estão tendo aqui na cidade.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos trazer ela, nossa querida Nath Almeida, trazendo aí mais um giro regional. A gente vai pro faturamento logo depois, seu repórter, e ainda, né, tem os bastidores da política. Você também tá curioso para saber o nome do candidato do governo aí, seu repórter? O Marão tá entrancado a sete chaves, seu repórter.
Como eu vou acertando? É uma hipótese. Ah. Pode ser.
Só porque tá andando mais aí ao
o
lado do Marão?
Advogado, trabalhista, filho do saudoso ex-prefeito Antônio Olímpio, o Marcos Flávio Ren da Silva.
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, finalizando a nossa semana com o último giro regional. E Robertinho Escarpita, chego com uma notícia bem quentinha da cidade de Itajuípe, porque o TCM aprova as contas de 2021 de Marcone Amaral. O veredito do Tribunal de Contas dos Municípios, emitido nesta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, confirma a aprovação das contas de 2021 da Prefeitura de Itajuípe, sob a responsabilidade de Marcone Amaral, do PSD. Este reconhecimento por parte do TCM destaca a eficiência e a transparência na condução dos recursos públicos durante o referido período. E é importante ressaltar, viu, Robertinho, que Marcone Amaral, que ocupou, né, a posição de prefeito até 2022, ele escolheu renunciar ao cargo para ingressar nas eleições, conquistando o posto de suplente de deputado estadual. E a decisão, né, do TCM não apenas aprova as contas, mas também atesta a credibilidade do ex-prefeito Marcone Amaral, validando a sua competência na gestão pública, e o respaldo do tribunal evidencia aí o compromisso e a responsabilidade demonstrados por Marcone Amaral durante a sua administração na cidade de Itajuípe, né? A sua trajetória é marcada pela renúncia para se dedicar a novos desafios políticos e agora enaltecida por este reconhecimento, consolidando aí a sua imagem como gestor público hábil e confiável. Parabéns aí ao nosso querido Marcone Amaral. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo e eu volto na segunda. Tchau, tchau.
É, a dona Coelba deu um susto aqui na gente, mas essa notícia é boa aí, né, que a Nath traz no nosso giro regional. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa de Elite. Parabéns ao Marcone Amaral. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa notícia boa aí, a aprovação das contas do Marcone Amaral e a decepção da sociedade itajuipense com o Léo da Capoeira. Daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não, viu? Bom dia! Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Olha, a PPI e a PLB realizou ontem em sua sede uma assembleia para apresentar aos trabalhadores da rede municipal de Ilhéus a proposta do Poder Executivo de alteração do plano de carreira, cargos e salários do Magistério Público, a Lei 3.346 de 2008. O texto foi rejeitado por unanimidade pela categoria. Também foi referenciada aí com duas abstenções a continuidade da atuação do sindicato na mesa de negociação. Será agendada em uma nova reunião com o governo e logo após a marcação de outra assembleia. Imagina só, seu repórter, a educação de Léo vive um momento difícil. Tem um release que foi liberado pela assessoria de comunicação da Câmara, a mesa diretora e a comissão de educação da Câmara de Ilhéus esteve, né, na Secretaria Municipal de Educação. Justamente o presidente da casa, né, representando a mesa diretora aí, o Paulo Carqueja, e os vereadores da comissão de educação. Eu vejo aqui o Luna, né, o Ivo Evangelista, o Baiano presente, Fabrício Nascimento, o Éder Júnior e a nossa querida Enilda Mendonça, que é a voz dos trabalhadores em educação, uma vereadora atuante diferenciada. O que é que aconteceu? Foi para tratar da antecipação do encerramento do ano letivo da rede municipal de ensino. O Paulo Carqueja, ele foi acompanhado, né, por demais membros da mesa diretora, o Éder Júnior, que é o vice presidente, primeiro secretário, o Baiano do Amendoim, o Marisvaldo. Quando eu vejo o nome Marisvaldo, como conhece com... É baiano, né, seu repórter?
Baiano do Amendoim.
Marisvaldo dos Anjos. Quem é o Marisvaldo dos Anjos?
É o Baiano do Amendoim.
O segundo secretário, Fabrício Nascimento, e a comissão de educação da Câmara, que é formada aí pela vereadora Enilda, Ivo Evangelista e o Luciano Luna. Agora, por que a Loura não foi na Câmara? Agora a turma teve... Quer dizer, que a Câmara vai à SEDUC, mas a SEDUC não pode ir à Câmara. Eu não achei legal isso, não. E essa assembleia de ontem aí é uma sinalização de que pode acontecer um problema sério aí, ainda mais. Agora, o ex-vereador, o nosso querido Macrise, seu repórter, Macrise que está sempre ouvindo o nosso programa, né? O Macrise, ele botou bem o seguinte: olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Toda a gestão do Marão, a Loura, em 7 anos, acumula um prejuízo imensurável para toda uma geração de crianças e adolescentes do nosso município. Em praticamente todos os anos tivemos irregularidades na alimentação, irregularidades na carga horária, escolas sem estrutura adequada e etc. E o prefeito fazendo propaganda com as estruturas das escolas estaduais. Macrise, um abraço para você. É um camarada que a gente sabe o quanto que o Vilela, não só o Vilela, mas a cidade de Ilhéus, perdeu em não ter o Macrise na Câmara, né?
E a educação pede socorro.
Pede socorro, é o help, o help. E mais uma vez eu cobro aqui. Será que ninguém vai tomar uma providência em relação a funcionária fantasma, a esposa do vereador Edvaldo Gomes, é nomeada na Secretaria de Educação como chefe do transporte escolar do município de Ilhéus? Prefeito Mário Alexandre, é só pegar o telefone, Marão, e pedir para o vereador. Primeiro que o vereador, ele já tem que ser afastado. É uma lentidão incrível aqui na cidade de Ilhéus. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria, o Ibama embargou. Aqui a gente vê área de proteção ambiental. Você viu o ouvinte falando aí do Cururupi. Estão cercando, daqui a pouco não vai ter mais acesso. São terrenos de que de uma hora para outra aparece com donos, seu repórter, e nada é feito.
É vergonhoso, desgastante isso aí, Scarpinho.
A mulher é fantasma na Secretaria de Educação, esposa do vereador Edvaldo Gomes. Ministério Público não toma providência? Comissão da Câmara? Os vereadores? Ah, mas é o colega vereador. Colega vereador precisa pedir para a esposa dele ir trabalhar e resolver o problema do transporte escolar no município. Inaceitável isso, rapaz.
É inaceitável mesmo. Olha, Scarpita, policial baiano pode perder emprego por questionar a ida do ministro da Justiça, o Flávio Dino, à Maré. É um soldado da PM, da Polícia Militar da Bahia. O Diego Correia está respondendo ao procedimento disciplinar que pode incorrer em prisão ou expulsão da corporação. O procedimento foi instaurado em virtude de uma declaração essa foi dada ao canal Fala Glauber Podcast. Esse Fala Glauber Podcast, que recebe em Brasília membros de diversas forças de segurança para expor suas rotinas de trabalho e manifestar opiniões sobre a segurança pública do Brasil. O Diego Correia, o soldado, destacou em entrevista recente e fala que incomodou a alta cúpula da Polícia Militar da Bahia. Questionou que o ministro da Justiça foi fazer o quê na Maré, no Rio de Janeiro? O engajamento do militar nas redes sociais também seria um dos motivos para a perseguição política. Acham que vou me candidatar a vereador e com a expulsão me fariam inelegível. Então o Diário do Poder solicitou manifestação da Polícia Militar da Bahia sobre o caso e segue com espaço aberto a manifestação do órgão.
Ele foi na Ilha de Maré, foi? Foi
não, o Flávio Dino.
O ministro, foi na ministro, Ilha de Maré? Ilha de Maré?
Não, foi na Maré.
Na Maré.
Ilha de Maré só é...
Na Maré lá no Rio.
Na Maré no Rio.
Camarada aqui da Bahia se envolveu. Que confusão,
né? A polícia é polêmico. O policial militar da Bahia é acusado de aparelhamento partidário em favor do tradicional governo petista. Atualmente chefiado pelo governador Jerônimo de Freitas, ao Diário do Poder.
Jerônimo de Freitas?
Jerônimo de Freitas.
Rapaz.
Ao Diário do Poder, vítimas de invasões de terras no extremo sul do estado dizem que, mesmo testemunhando fatos e recebendo denúncias, policiais são proibidos de prender envolvidos nas ocorrências. E procurada pelo Diário do Poder na ocasião das denúncias, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia se limitou ao seguinte posicionamento. A SSP ressalta que a PM pode ser acionada através do telefone 190 e que as vítimas devem procurar a delegacia mais próxima e registrar o caso para que as equipes da Polícia Civil investiguem e localizem os responsáveis. Destaca ainda que as forças de segurança estão com ações reforçadas na região lá do extremo sul. Mandando um abraço ao meu amigo Birrinho. Birrinho, filho da saudosa Maria São Pedro, irmão do Brandini e do Sargento Aloísio, está no Guincho Ilhéus, ali ao lado do terminal do viário.
Birrinho. Um abração aí, Birrinho. Sargento Heloísio, referência aí na Celeste. Deixa eu mandar um abraço para nossa querida Meire lá do Guincho Martins, senão ela fica com ciúme. Você fala do Guincho Ilhéus, esquece do Guincho Martins. Meire, um abraço para você, um abraço também pro Gabriel, viu? Profissional, rapaz. Gabriel, motorista aí, show do Guincho Martins. Olha, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, depois a gente vai falar de política, eleições 2024, tá chegando, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Luiz Cláudio, homem da segurança do Barco do Mané, um abraço pra você. Nilton César lá do Alto do Carvalho. Nilton César, fala no Tropa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santa, bom dia, Robertinho Scarpita, queremos estar agradecendo a vocês aí, pô, vocês está cobrando aí, né, sobre aqueles buracos da avenida o Baitaba ali que reconsertaram ontem, né, até que enfim vocês cobrando deram um jeito lá, taparam os buracos mais maior, né, agradecer a vocês aí por a cobrança de vocês aí.
Valeu, Nilton César.
Falou, aqui é o Nilton César do Alto do Carvalho que está falando.
Um abraço para você.
Lá pra Zé Badoc na Fazenda Tijuca, que não perde seu programa, José Carlos lá no Retiro, né, todos que estão ligados.
Valeu, brigadão. Lourdes Docinho na Avenida Esperança, dando um bom dia pra gente, beijo no coração também, viu, Lourdes? Jô lá do São José, um abraço para você, brigadaço, Escapito e Marinho Santos. Olha, o Jeová aqui é do setor de podas da prefeitura, em relação à árvore aí, na Rua do Cano, viu? Jeová disse que a Coelba precisa chegar junto porque já encostou na rede de alta tensão. Então a Coelba, ele disse que já teve lá meses atrás, já informou, mas parece que não tem um feedback bom, viu, seu repórter? Coelba, o setor que faz a poda das árvores, junto com o pessoal da prefeitura. Tem que ter esse feedback, Como é que a equipe é seguinte, da Poda de Ar vai mexer com fio de alta tensão?
O Jeová entrar em contato com o Gessé, que o Gessé faz a ponte com a Coelma. Pronto.
Então pronto. Então vamos torcer para isso aí, para resolver esse problema da árvore que o nosso ouvinte pediu ontem. Olha, bom dia, meus amores. Ótimo final de semana para nós. Passei às 5 da manhã, as pessoas se molhando. Cadê a cobertura dos pontos da BA-001, prefeito? Absurdo. Yolanda, um abraço para você, Yolanda. Olha, bom dia, meninos. Gostaria de falar que no dia 14, terça-feira, perdi minha carteira no ônibus indo sentido Sol e Mar, por volta das 22 horas. RG, né? Igor dos Santos Nascimento. Atenção, atenção. Você que encontrou aí uma carteira dentro do ônibus lá do Sol e Mar, em nome do Igor dos Santos Nascimento, entre em contato com a gente para a gente fazer aqui essa devolução, tá certo? Se alguém encontrou, entrar em contato com a gente. Tem um número aqui também, o 739-8189-2951. Mas pode chamar aqui no zap da Gabriela FM que a gente faz essa devolução, tá certo? Manoel Messias, tá chegando. E esse encontro aí, seu repórter, Ednei Mendonça, Josias Gomes e Bebeto Galvão. Eu tenho percebido aí de que o cenário eleitoral de 2024 de Ilhéus está sendo bastante discutido antecipadamente. E Bebeto tem mostrado um alinhamento aí, um jogo de cintura muito forte, criando uma via de que o prefeito pode, né, ficar numa situação desagradável, viu, seu repórter? Porque o grupo terá dois, três candidatos?
Está avançando, pisando de mansinho e avançando o Bebeto.
Quem vem pra dança?
Vem pisando de mansinho.
Então, Malmedo, um abraço pra você, viu? Bom, pai Itabuna, Manoel Messias, chamando e já a gente fala de política, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manoel, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus. Na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigão Gauchão. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. Romul flagra roubo de material da prefeitura. Uma equipe da Guarda Municipal Civil aqui de Itabuna apreendeu ontem, quinta-feira, uma retroescavadeira e três caçambas que estavam furtando britas das obras de implantação de uma estação de tratamento de esgoto no bairro Nova Califórnia. Estima-se que 100 caçambas com britas foram retiradas do canteiro da obra, gerando aí um prejuízo de aproximadamente R$ 280 mil ao município. O comandante da Guarda Civil Municipal, Inácio Pereira, diz que recebeu uma denúncia de populares. O furto de material de obras públicas é grave e sério por envolver recursos do erário. Mulher encontrada morta dentro de casa. Nesta quinta-feira, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo de uma mulher, moradora do bairro São Pedro. Trata-se da senhora Evanildes Caetano, de 41 anos de idade, que foi encontrada sem vida dentro de sua casa. De acordo com os peritos técnicos, o corpo já estava em início de processo de decomposição. Não havia sinais de violência, indicando maiores possibilidades de morte natural. No entanto, já outras investigações policiais, pois uma faca foi encontrada fincada na cama onde o corpo da senhora estava. Vizinhos e o ex-marido dela relataram se tratar de uma pessoa muito tranquila, mas que nos últimos tempos vinha publicando mensagens de desabafo em redes sociais. PRF detém homem com moto adulterada. Um homem que estava em uma moto adulterada foi detido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-415 aqui em Itabuna. O veículo, uma Honda XRE de cor vermelha, apresentava diversos indícios de adulteração. O condutor disse que deu uma moto de trilha na transação, além de um aparelho de som e mais R$ 4 mil em dinheiro em troca. O mesmo foi conduzido ao complexo policial aqui de Itabuna, onde prestou depoimento. Carro roubado há mais de 2 anos em Salvador é recuperado. A Polícia Rodoviária Federal identificou outro crime de receptação de veículo. O automóvel Ford Fiesta foi abordado na BR-101 aqui em Itabuna e tinha registro de roubo ocorrido em Salvador. Durante a abordagem, foi verificada a adulteração do automóvel. O condutor do Fiesta, um homem de 53 anos, informou aos policiais que comprou o carro há cerca de 2 anos, mediante a troca de outro veículo usado e o restante pago em dinheiro em Salvador. O condutor do veículo foi levado ao plantão da Polícia Civil aqui em Itabuna. Falamos em nome de Nado Clássicos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador. A Enleos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do amigo Galchão, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia. Aqui é a metralhadora da informação até as 8, você ligado.
Tropa de Elite. Metralhadora da informação.
Super sexta-feira pra você, pra você, pra você, pra você também. 7h45, 15 minutinhos para as 8. Olha, ontem eu passava ali na 7 de setembro e aí vi a escadaria como ficou bonita, né, seu repórter? E aí fiz uma postagem lá no nosso Instagram e logo depois eu tomei escapita. Olha, aí não foi a prefeitura que fez, não. A prefeitura tem um apoio, mas a iniciativa partiu do grupo Mulheres no Turismo Ilhéus, né? Então foi a primeira ação, o Valderico Júnior também começou comigo logo depois, né? Um projeto bacana, Luciana Pauletti, né? A nossa querida Jovita também está aí envolvida nesse projeto. Projeto Ilhéus em Cores, né? E aí aquela escadaria, seu repórter, a escadadeira da 7 de setembro, a ladeira aí da Gameleira, no centro da cidade, foi a ação número 1 desse projeto. É, então, parabéns à iniciativa, né? Achamos bonito. Por isso que a gente postou lá no nosso Instagram, mas aí eu não tinha conhecimento de que era um projeto desenvolvido pelo grupo que tinha o apoio da prefeitura. Eu achei que tivesse partido da prefeitura. E Rildo Fuji aí, nosso querido artista, parabéns, viu, Rildo? Ficou linda aí a temática do cacau e a gente precisa fazer isso aí. Eu acho que projetos como esse, como ontem a gente trouxe, né, o Wallace lá do Alô Comunidade, do bairro São Pedro em Itabuna, do nosso querido deputado Pancadinha, que estará conosco na semana que vem. A gente precisa trazer projetos como esse. Esse projeto da escadaria é belíssimo. Eu conheci o Rildo lá em Itabuna, né? E o Rildo Fuji tem diversos painéis aqui em Leão, seu repórter. Parabéns e parabéns às mulheres do turismo. E vamos marcar para vir aqui no programa, viu? Vir no programa do povo, falar pro povo, falar um pouquinho desse projeto, né? E o roteiro aí de outros locais que serão beneficiados com esse projeto. Vem com a notícia, seu repórter.
Olha, Scarpita, ontem foi o dia da polícia, do policial federal. Quando Sim. eu falo na Polícia Federal, eu lembro do delegado aposentado, Dr. Rubens Paturi, atualmente advogado em Ilhéus. E ontem, como dia do policial federal, os servidores da Polícia Federal que atuam no estado da Bahia paralisaram as atividades e quando celebrado, repito, dia do policial federal, por meio de nota conjunta, as entidades da PF comunicaram que foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária em todas as unidades da corporação em prol da reestruturação salarial. Os policiais se dizem inconformados com o que classificam como descaso do governo federal e a categoria alega que faltam estruturas, equipamentos e efetivo para desempenhar as atividades. Este é o segundo ato realizado pelos policiais federais este ano, já que no mês de outubro o primeiro ato foi organizado no chamado Dia D, quando os policiais se manifestaram nas superintendências regionais e em outras unidades da Polícia Federal, inclusive lá em Brasília. A expectativa é que dia 28 de novembro ocorra uma reunião entre o Ministério da Gestão e da Inovação, a Polícia Federal, entidades de classe e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por outro lado, Scarpita, fica minha nota de repúdio à Rede Globo de televisão. A Rede Globo vai até Minas, de Minas para o sul do país, aí divulga tudo. Se o Sport Clube Vitória não fosse campeão brasileiro da série, fosse algum timinho lá do sul do país, a Globo estava falando a todo momento. Esse Luiz Roberto da Rede Globo, ele, eu acho que ele é daqueles caras que não gostam do Nordeste. Ontem, durante o jogo da seleção, a seleção que perdeu lá na Colômbia por 2-1, perdeu
foi
de virada.
Tímido, ele falou do Vitória,
não falou do Vitória, aí vou falar de Marcelo Moreno, jogador da Bolívia, que foi cria do Vitória, que nasceu no Vitória. Ele foi um jogador que se destacou ainda jovem no Sport Clube Vitória, foi cria do Sport Clube Vitória. Aí eu vou falar do Marcelo Moreno, mas não fala do Vitória. Aí eu fico muito retado, eu e a torcida rubro-negra da Boa Terra. Marinho, meu repúdio à Rede Globo de televisão, porque
Luiz Roberto.
Todo mundo só fala do sul do país, não fala, não destaca o Vitória. O Vitória é campeão brasileiro da Série B, gente.
De volta à elite.
É
por isso que a gente fala muito aqui que devemos abraçar os nossos produtos. A gente está acompanhando aí a luta do Barcelona, o prazo para que o Mário Pessoa esteja apto a receber os jogos, né, da Série A, do campeonato do Baianão. E que os jogos, os mandos de campo sejam aqui. Que o Itabuna venha jogar, Ilhéus venha, mas deixe a sua contrapartida também. A gente precisa fortalecer os times da nossa região, Bahia, Vitória. Como o cantor Jerônimo disse, que sonha em ver numa final Bahia e Vitória. Tá chegando, né?
E o gramado do estádio Mário Pessoa pode ser liberado para qualquer tipo de baba, qualquer tipo de pelada. Fazer um ofício e entregar. Solicitar e pedir aí à Secretaria Municipal de Esporte que o gramado, refletores são acesos, tudo é liberado. Pra baba, pra pelada.
Olha, presidente do SINZEP, servidores do SAMU tiveram reunião com o secretário de saúde, o Joaque Silva, juntamente com servidores lotados no SAMU, estiveram na Secretaria Municipal de Saúde reunidos com o secretário Eduardo Nora para discutir demandas da unidade SAMU 92. Além da regulamentação do auxílio fardamento, outras situações já discutidas com a gestão em outro momento foram trazidas para conhecimento do atual gestor da pasta e assim buscar soluções para resolver as demandas de servidores da unidade do SAMU Ilhéus. Eduardo Nora, novo secretário aí, nesse feedback com a categoria. Eu acho importante, né? Tem que ter diálogo, né, seu repórter? Você que já fez parte do movimento sindical sabe dessa necessidade. Tem que ter diálogo.
O Eduardo Nora está mandando bem na Secretaria Municipal de Saúde. Se não estivesse mandando, a gente estaria todo dia falando aqui nesse programa.
Vamos lá.
Mas boa sorte aí e que continue assim, porque é de Ilhéus ele, é ilhéense, e a gente prestigia. Quando a gente fala de Átila Dócio, é porque o Átila começa e não termina. Começa uma obra, não termina. Exemplo do bairro São Miguel, todo esburacado, porque a CTA chegou lá, abriu buraco, botou concreto e não concluiu a obra. E várias e várias e várias e várias de outras obras estão desse jeito. E a gente pede para o Átila para poder ver se ele resolve os problemas.
Tem que resolver. Clinton Alves, é sua vez de falar no Tropa. Traga as dicas aí da pomada especialista. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela. Vamos para mais um final de semana desse mês. E hoje eu quero contribuir para o seu bem-estar. Você que acordou com dores, com tensão muscular, tem tido essas dores por mais de uma semana, duas semanas, a dica de hoje vai te ajudar. Você que teve problemas aí com a chikungunya, você que tem reumatismo, fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, tem gente que sente dores no corpo constantemente. O que fazer para enfrentar esse problema e como o uso diário da pomada especialista pode ajudar neste caso, Clinton?
Amigos, as dores no corpo, elas podem ser desencadeadas por vários fatores e podem também variar de intensidade, variar de frequência, de duração, de uma intensidade baixa a uma dor mais aguda, a uma dor intermitente, uma dor que aparece e daqui a pouco desaparece. E além disso, amigo ouvinte, as dores no corpo podem ser agudas quando elas têm duração de 3 a 6 meses ou uma dor crônica. Esse tipo de dor perdura por mais de 6 meses. E para ajudar a você combater as dores, você precisa cuidar dos seus hábitos, precisa fazer atividade física moderada e também usar a pomada especialista. A pomada especialista, como já diz o nome, é especialista em combater as dores. Você só precisa fazer sua experiência. Você vai ficar encantado, encantada com o resultado. Você está com dor em uma região do corpo, aí você vai aplicar uma boa camada da pomada especialista e logo, momentos depois, ela começa a aquecer aquele local e você vai perceber que a dor vai embora, a tensão muscular também. E se você tem inflamação nessa região, seja na articulação, um nervo, um músculo, na coluna, você também pode contar com a eficácia da pomada especialista. A pomada especialista, ela é inimiga das dores. É a pomada que tem alta concentração de ativos, você deve lembrar isso. Ah, mas tem muito produto que arde bem, que gela bem. Você precisa de uma pomada para tratamento, então você vai usar a pomada especialista. O diferencial da pomada especialista é essa grande quantidade de óleos terapêuticos e extratos vegetais. Se você está com inflamação, ela ajuda a tratar. Está com a tensão muscular, com problema circulatório, ela também ajuda. Está com hematoma, está com dor, a pomada especialista vai auxiliar você. Se você quer esses benefícios, quer ter mais qualidade de vida e bem-estar, o que você deve fazer hoje? Ir na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e pedir a pomada especialista. Agora, não aceite outra. Eu estou falando pomada especialista. A pomada inimiga das dores.
Valeu, grande abraço, bom final de semana, Clinton Alves. Última passadinha no WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Nice lá da Rua do Café, tá ligado com a gente, bom dia Nice. Raniele Galvão tá em São Paulo, ligado com a gente, mandando mensagem bacana. Suzarte Maurício, Suzarte, aquele abraço pra vocês, Capita. Olha, bom dia, faltam apenas 8 dias aí pro nosso evento, hein? Vai lá prestigiar, Centro de Convenções, dias 24, 25 e 26, é o 8º Ilhéus Tatu Fest, com apoio da Gabriela FM. Valeu, Maurício, um abraço pra você. Dedéu Soares, alô Iguape, ligado com a gente, aquele abraço, bom final de semana pra você. Silfo Buia, na Girassol, Cida da Rua da Liberdade, Rosa Lima, na Avenida Esperança, bom dia, Gugu de Anitaguá, o Cigano lá do Teotônio Vilela, Kleber do São Domingos, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, Nayara da Rua do Cano, tá na bronca com o transporte, Luiz Cláudio, o homem da segurança, Paulo José, chamando no tropa, e a gente vai pro nosso último giro por toda a região, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Importunação sexual em carros por aplicativos ou táxis. Infelizmente, muitas mulheres enfrentam ofensas, cantadas e piadas inadequadas diariamente. Não podemos permitir que o assédio se torne rotina. Denuncie qualquer forma de importunação sexual ligando para o número 180. No trânsito, respeito é a nossa direção. Bom dia, bancada, uma ótima sexta-feira para todos. Bom dia para você que acompanha o blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Um indígena foi morto na última madrugada, isto na região de Caraíva, zona rural de Porto Seguro. Messias Brás Correia, de 36 anos, foi atingido por diversos tiros no momento em que abria a porta de casa para atender uma pessoa. A mulher de Messias, que também estava na residência, afirmou que um homem desconhecido o chamou do lado de fora por volta das 3 horas. Ainda na madrugada desta quinta, outra pessoa não identificada até o momento também foi assassinada por disparos de arma de fogo na aldeia Meio da Mata, na mesma região. Ainda não há informações se a vítima era outro indígena. A polícia está investigando os dois crimes. O corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição foi encontrado na Fazenda 5 Estrelas, próximo ao entroncamento de Potiraguá. Não foi possível visualizar sinais de violência. A polícia foi acionada e permaneceu no local até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, que transportou o corpo para a realização de exame cadavérico. O estado de decomposição era tão avançado que não foi possível ver nenhum tipo de violência. O corpo foi encontrado por um agente da Polícia Civil da cidade de Mascote. A polícia está investigando o caso para descobrir se foi morte natural ou homicídio. Tentativa de homicídio na região de Mascote. João Vitor Costa Santos foi vítima de disparos de arma de fogo por volta das 3 da tarde da última quarta. O crime ocorreu numa localidade conhecida como Distrito da Ruinha, município de Mascote, nas proximidades de São João do Paraíso. Só agora as informações chegaram à nossa redação, pois a polícia estava nas diligências e investigações com o intuito de encontrar os possíveis ou possível autor dos disparos, já que havia aí algumas informações. Após terem atentado contra a vida do homem, os criminosos fugiram em um veículo preto, modelo não identificado, e na sequência tomaram rumo ignorado. A polícia militar foi ao local, prestou os primeiros socorros à vítima juntamente com uma equipe que conduziu este jovem chamado João Vitor para o hospital de base em Itabuna. Até o fechamento desta matéria, os atiradores ainda não haviam sido encontrados. Amanhã, sábado, o prefeito de Arataca, Ferlu Mansu, estará inaugurando um centro de fisioterapia e uma farmácia. Inaugurações estas que deveriam acontecer no sábado passado. Porém, devido à morte de um funcionário público, de um servidor do município, um guarda municipal que sofreu aí problema de coração e veio a óbito, aí o prefeito suspendeu o ato inaugural, transferindo para este sábado, a partir das 8 horas da manhã, ali no centro da cidade, na Praça Antônio Carlos Magalhães.
Valeu!
Um ótimo fim de semana a todos, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, abraçando nossa querida Rose aí na feijoada da Rose, né? Tem sarapatê hoje, peixe frito, bife acebolado, aquele feijão com caldo gostoso e aquele feijão tropeiro. Vamos embora, bom final de semana. Vem Renatinho, Bad Boy. Na semana que vem a gente fala mais da política e esse, né, fortalecimento aí, Bebeto, PT, como é que fica aí? Marão, candidato do Marão. Enquanto isso, a oposição segue unida, dialogando e buscando a unificação. Eleições 2024 aqui na Gabriela FM. Bom final de semana, senhor repórter.
É, bom final de semana. Segue meu abraço ao Tenente Coronel Câmara e o Capitão Hugo Veloso, da Briosa Polícia Militar da Bahia. Um abraço a todos e um bom final de semana para você também e para todos os nossos ouvintes.
Podcast daqui a pouquinho liberado nas plataformas e também no site da Gabi. Bom final de semana, segunda a gente se encontra e o oferecimento é todo especial. Guanabara, Premoldados, Pomada Especialista, Construforte, Rede Meira, Prévio Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Cabana Palmito, já Autopeças, Casa Mais Fácil, Hospital Vida com Tintintas. Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Alegria sempre, hein? Bom final de semana!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.